Olá, boa noite a todos. Como já fomos apresentados, sem mais demoras, começar aqui a nossa conversa com saúde, em que o tema principal será como prevenir o cancro. Queríamos, antes de mais, agradecer o convite do grupo de voluntariado comunitário da Liga Portuguesa contra o Cancro, e achamos lá está que é uma oportunidade, é sempre. Todas as oportunidades que houver para falar sobre o cancro, acho que temos mesmo que aproveitar, porque apesar de todos ainda termos aquela noção de que é um assunto um bocado tabu de falar, acho que é importante que se comece desde cedo a ideia de que há muito cancro que é prevenível, há muitas formas de tentarmos lutar contra esta ameaça à saúde antes de acontecer, e se o pudermos fazer, temos que começar o mais cedo possível. Ia passar agora a palavra aqui à Ana Sofia.
Então, boa noite a todos. Vamos começar primeiro por falar um bocadinho do que é o cancro, para depois percebermos melhor como é que vamos falar dos rastreios e das formas de prevenção. Todos os dias no nosso corpo nascem, dividem-se e morrem células. Isto é um ciclo celular que as células naturalmente fazem. O que é que acontece quando há cancro? As células sofrem mutações no seu material genético, no ADN, e vão ficar desreguladas, seja na sua divisão, seja na sua multiplicação, ganham propriedades novas, como propriedades de invadir outros tecidos, e ganham propriedades de imortalidade, ou seja, não morrem. Estas células, depois de adquirirem estas alterações, na sua composição, tendo esta capacidade de invadir, podem espalhar-se pelo nosso corpo e dando origem às conhecidas metástases através da circulação sanguínea ou linfática. Muitas vezes falamos em tumor e as pessoas assustam-se, têm um tumor. Mas nem sempre a palavra tumor quer dizer cancro. São coisas diferentes. Tumor, o significado é mesmo uma acumulação de células anormal. Há ali um conjunto de células que ficam aglomeradas anormalmente. Estas células podem ser benignas ou malignas. Portanto, se elas forem benignas, elas não vão ter capacidade de invadir nem de metastizar. E vemos a imagem aqui de cima que diz tumor benigno, em que as células estão ali como se encapsuladas, que não invadem nem metastizam. Temos, por exemplo, as verrugas ou um quisto sebáceo, que são comuns nas pessoas acontecer. Depois temos então as células malignas. Estas sim têm então a propriedade de invadir, ou seja, sair daquela cápsulazinha e espalhar-se, e têm a capacidade de metastizar, porque conseguem alcançar aqui os vasos sanguíneos, e através dos vasos sanguíneos é como se fosse uma autoestrada, podem ir para qualquer parte do corpo e alojar-se noutros tecidos, noutros órgãos, formando então as metástases. Pusemos aqui três exemplos de cancro, porque são aqueles três que vamos falar hoje, onde existe o rastreio populacional organizado e gratuito. Há cancros que não formam tumores, estas massas nem nódulos. São, exemplo, as leucemias, que são células, as células malignas, andam na corrente sanguínea, não têm propriamente um local fixo onde formam um tumor. Começando então por falar no rastreio do cancro do cólon e reto. Como eu disse, os rastreios são então exames que têm como objetivo detectar lesões pré-malignas ou lesões malignas numa fase precoce da doença, para que possamos tratar e, desta forma, diminuirmos as taxas de mortalidade e morbilidade do cancro. Falando um bocadinho então do cancro do cólon e reto, este slide é da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia e trouxe porque acho que é muito elucidativo. O cancro do cólon e reto é a primeira causa de morte por cancro em Portugal. E além disso, além de ser a primeira causa de morte por cancro em Portugal, tem números bastante expressivos. Se pensarmos que morrem 11 pessoas por dia, equivale a uma equipa de futebol. E é um cancro que mata mais de 5 vezes do que os acidentes de viação. Portanto, a mortalidade está muito elevada neste tipo de cancro. Portanto, é importante detectarmos sempre numa fase o mais precocemente possível a doença, ou então detectarmos lesões que sejam pré-malignas, como o exemplo de alguns pólipos, e retirá-los. Mas vamos falar mais à frente um bocadinho sobre isso. O rastreio é populacional para homens e para mulheres, no entanto aqui as mulheres estão de parabéns porque são aquelas que aderem mais ao rastreio do cancro do cólon e reto. Pensa-se que os homens não adiram tanto, talvez por alguma vergonha, algum embaraço ou algumas dúvidas que tenham sobre o exame. E a verdade é que as pessoas casadas também aderem com mais frequência ao rastreio. Portanto, as mulheres aqui estão mesmo de parabéns porque se calhar estão ali a avisar o marido, vai fazer o rastreio do cancro do cólon e reto. Depois, aqui em baixo temos três imagens com três rodinhas, onde podemos ver um cólon saudável, um cólon com pólipos e um já a evoluir para cancro. O que é que nós queremos no rastreio é detectar o cólon com pólipos para que sejam removidos e não evoluam para cancro. É este o objetivo do rastreio. A dieta mediterrânica também está associada a uma redução do risco do cancro do cólon e reto e o rastreio atualmente, os dados atuais revelam-nos que provoca uma redução de risco de cancro do cólon e reto em 50% e diminui a taxa de mortalidade entre 30% a 50%. Portanto, é efetivamente importante e efetivo as pessoas participarem no rastreio desta patologia. Fatores de risco. Muitas pessoas se calhar vão se rever nestes fatores de risco porque são bastante comuns na nossa população. Fatores de risco para o cancro do cólon e reto podem ser modificáveis ou não modificáveis. Onde é que temos que atuar? Nos modificáveis. Todos os dias está ao nosso alcance, nas nossas mãos, podermos alterar alguns hábitos que nós temos no nosso dia-a-dia e falar. E um dos fatores é o consumo de carnes vermelhas, como a carne de vaca ou de porco ou cabrito, carnes processadas, que nós chamamos às vezes a charcutaria, os enchidos, tudo o que for conservado com sal, as salsichas, o bacon, o presunto, são alguns exemplos. Depois temos o excesso de peso, a obesidade, o tabagismo, ou seja, as pessoas que fumam e o consumo de bebidas alcoólicas. E temos também a diabetes. Depois, nos fatores de risco não modificáveis, temos o envelhecimento, a idade é um fator de risco, e também temos os antecedentes pessoais, pessoas que já tiveram pólipos alguma vez detectados e foram removidos, têm mais risco de desenvolver a patologia, e pessoas que têm doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn e colite ulcerosa. E depois temos a história familiar. Então o rastreio está preconizado para homens e mulheres assintomáticos, ou seja, pessoas que não tenham qualquer sintoma do trato gastrointestinal, e começa a partir dos 50 anos até aos 74 anos. E o exame primário que está estabelecido pelas normas da DGS é a pesquisa de sangue oculto nas fezes de 2 em 2 anos. Quais são os critérios de exclusão deste rastreio? Ou seja, pessoas que não entram neste rastreio são pessoas que já tiveram um diagnóstico de cancro do cólon e reto, pessoas que têm doença de Crohn ou colite ulcerosa e síndromes herdofamiliares relacionados com cancro do cólon e reto. Estas pessoas são excluídas porque têm que fazer uma vigilância muito mais apertada e podem ter até que começar o rastreio em idades mais precoces, ou seja, antes dos 50 anos. Depois temos critérios de exclusão temporária. Pessoas que tenham sintomas gastrointestinais e podem ter necessidade de fazer antes dos 50 anos o rastreio. Depois temos critérios de quando uma pessoa tem uma colonoscopia normal nos últimos 10 anos, ou seja, uma colonoscopia que se revele normal, a pessoa não tem indicação para repetir anualmente ou de 2 em 2, nem de 5 em 5 anos. O que está preconizado e os estudos revelam é que uma colonoscopia normal dá-nos aqui um prazo de validade de 10 anos sem necessidade de repetir o exame. E a retossigmoidoscopia já é um exame muito pouco usado, no entanto, se for normal, deve-se ser repetida após 5 anos. Portanto, pessoas que tenham antecedentes pessoais de pólipos ou adenomas no cólon, que tenham história familiar de cancro do cólon e reto, e que tenham doenças inflamatórias intestinais devem procurar o seu médico de família para saber com que frequência é que devem fazer estes exames. Não é rastreio, mas exames, porque já têm patologias de base e têm um risco aumentado. Então, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, em que é que consiste? É um exame indireto, ou seja, não é através das fezes que nós vamos ver se a pessoa tem algum tumor, algum pólipo, alguma massa, não é através das fezes. Elas vão-nos dar um sinal indireto se há alguma hemorragia ou não no nosso cólon. Portanto, o que vamos detectar é se há sangue ou não nas fezes, mesmo que não seja visível. Depois, e porquê é que isto acontece? Porque sabemos que os pólipos podem sangrar e, portanto, se sangrarem e virmos nas fezes que há sangue, é um sinal de alerta e então vamos ter que fazer uma colonoscopia, que é um exame muito mais dirigido, muito mais específico e que nos permite visualizar então onde é que está a haver a hemorragia. No entanto, um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes positivo não é sinónimo de cancro. Pode haver outras patologias que estejam a provocar hemorragia que sejam benignas, como o caso que é frequente das hemorroides. Cuidados a ter na recolha desta amostra. Às vezes é frequente as pessoas fazerem a recolha, até participam no rastreio, mas depois a amostra não é viável para o estudo. Atualmente, aqui no ARS Centro, temos este kitzinho que podem ver na imagem. Dentro desta nesta saquinha tem um espaço para colocarem o nome e a data da colheita das fezes. Depois, no momento da recolha, deve ser evitado que as fezes sejam contaminadas com urina. Aconselhamos também a colocação de um papel no interior da sanita para que as fezes não deslizem e fiquem na água. Se for na sanita, ou num bacio, ou no bidé, devem estar limpos e sem desinfetantes. Depois, a amostra deve ser armazenada no frigorífico a 2 ou 8 graus Celsius, até ser entregue. Nunca no congelador deve ser armazenada a amostra. E depois, a entrega deve ser no máximo até 7 dias após a colheita. Quando é que não devemos realizar este teste, ou seja, devemos de protelar a recolha da amostra? Às mulheres, nos dias anteriores à menstruação, durante a menstruação e logo nos dias a seguir à menstruação, devemos protelar a fazer a recolha, esperar que a menstruação termine, para depois não termos falsos positivos. Depois, pessoas que estejam num período de crise de uma hemorroide que esteja a sangrar, devemos primeiro tratar essa parte da hemorragia para depois sim fazermos a recolha. Pessoas que tenham sangue na urina, por motivos óbvios, não é? Se tivermos sangue na urina, vamos estar a contaminar as fezes e vai dar um resultado positivo, que não é das fezes que vem o sangue. E depois, durante algum episódio de diarreia, as fezes devem ser o mais normais do nosso padrão possível do dia-a-dia. Portanto, tendo uma pesquisa sangue oculto nas fezes, vindo positivo, a pessoa tem indicação para fazer uma colonoscopia. Se vier negativa, continua o rastreio com uma pesquisa de 2 em 2 anos. Para terminar, falar um bocadinho da colonoscopia. É um exame que pode ser feito com sedação ou sem sedação. Consiste na introdução pelo ânus de um tubo que tem uma luz e uma câmara que depois permite ao médico, no monitor, ver todo o trajeto de todo o cólon. E como devem calcular, é um exame então muito mais específico, porque nós conseguimos ver diretamente todo o órgão interior do cólon, ver se há algum pólipo, alguma lesão, alguma ferida dentro do cólon, e tudo no mesmo procedimento permite também realizar biópsias, ou seja, retirar um bocadinho de tecido para fazermos estudo de que é aquelas células, e também permite-nos retirar pólipos, que são lesões que podem ser precursoras, se não forem retirados, podem evoluir, passado alguns anos, para o cancro do cólon e reto. Daí ser um exame muito mais específico e ter estas vantagens que não tem a pesquisa do sangue oculto nas fezes.
Boa noite. Vamos então agora falar sobre o rastreio do cancro da mama. Em relação ao cancro da mama, é o mais comum nas mulheres, mas não considerando o cancro da pele, sendo que é a segunda causa de morte por cancro nas mulheres. Contudo, os homens também podem ter cancro da mama, sabendo-se que um em cada 100 pode desenvolver cancro da mama. Sabe-se que já foram conhecidos alguns fatores de risco para o desenvolvimento do cancro da mama, tais como, por exemplo, a idade avançada, ou seja, há um maior risco com o aumento da idade, mas sabe-se que antes da menopausa é menos frequente. Em relação à raça, é mais frequente em mulheres caucasianas. E história pessoal de cancro da mama, porque mulheres que têm um cancro numa mama têm é mais frequente terem cancro na outra mama. A história familiar também é um fator de risco muito importante a ter em consideração, além das alterações genéticas. Em relação à história reprodutiva das mulheres, no que refere a uma maior exposição do estrogênio, ou seja, mulheres que tiveram a primeira menstruação numa idade precoce, que se considera antes dos 12 anos, ou tiveram uma menstruação tardia, após 55, ou mulheres que nunca tiveram filhos, ou que a primeira gravidez tenha sido após os 35 anos. Sabe-se que têm um risco aumentado. Além disso, mulheres que realizem terapêutica hormonal substituição, no caso na menopausa, se a densidade tiveram uma mama com uma elevada densidade ou terem sido expostas à radiação por tratamentos que tenham feito a doenças. Além disso, a obesidade, a instabilidade física e o consumo de álcool também estão associados ao aumento do risco. Então, o rastreio. O rastreio é efetuado a todas as mulheres assintomáticas com uma idade compreendida entre os 50 e os 69 anos, sendo realizado através de uma mamografia de 2 em 2 anos. Então, quem é que não pode fazer este rastreio? Quem está excluído deste rastreio são pessoas que tenham tido um diagnóstico prévio de cancro da mama, pois aí necessitam de uma vigilância mais apertada, e a realização prévia de mastectomia. E temporariamente, quem é excluído temporariamente deste rastreio são pessoas que tenham realizado a mamografia com o resultado normal nos 2 anos anteriores. A presença de próteses mamárias, pois aí podemos necessitar de outros exames, como por exemplo a ecografia mamária, que permite uma melhor visualização. A existência de processos inflamatórios ativos. E gravidez ou aleitamento, que não podem ser expostas a este tipo de radiação neste período. Por isso, nos fatores de risco que eu mencionei, caso as mulheres tenham algum destes fatores de risco, tenham um aumento para desenvolver cancro da mama e por isso devem contactar o seu médico, o médico de família, um profissional de saúde, alertar para a situação, para serem encaminhadas e devidamente informadas em relação à frequência com que devem fazer o rastreio. Pode haver necessidade de ter um rastreio mais apertado ou mesmo realizar outro tipo de exames, como por exemplo a ecografia mamária. Então, o que é uma mamografia? A mamografia é um método de imagem que é realizado através de raio-x e é a melhor forma que nós temos para detectar tumores em estadios mais precoces, tumores mais pequenos que muitas vezes não são palpados e só visualizados através de exames de imagem. Pronto. Então, o programa de rastreio de cancro da mama utiliza sobretudo unidades móveis que vão aos concelhos a cada 2 anos. Ou através de unidades fixas. Por isso, são enviadas cartas convites a todas as mulheres em idade rastreável que estão inscritas no centro de saúde para poderem realizar a mamografia. A mamografia é um exame gratuito. Com este programa que nós temos de rastreio do cancro da mama, nós pretendemos realizar um diagnóstico precoce, ou seja, detectar mais cedo tumores, muitas vezes pequenos, que nem sempre são palpáveis e só visualizados em exames de imagem. Isto vai nos permitir fazermos um tratamento mais atempado e que seja menos mutilante para as mulheres, permitindo uma melhor sobrevida. Por fim, queria acabar por vos relembrar sobre o autoexame da mama. O autoexame não é um método que nós consideramos como rastreio, mas é um método que permite um diagnóstico precoce. Por isso, é importante que as mulheres estejam atentas a alterações que possam ocorrer, quer em termos estéticos, de aparência, como de sensibilidade da mama. Tais como, por exemplo, caroços, nódulos, dores que possam ocorrer, ou alterações quer de pele, do tamanho, diferenças entre uma mama ou outra, e alterações da cor, por exemplo, rubor, vermelhidão em algum local. Sempre que forem identificadas estas alterações, é importante informarem o médico de família ou outro profissional de saúde sobre esta situação. Em relação ao autoexame da mama, de referir que este exame tem duas etapas para ser realizado. A primeira etapa, a mulher deve observar as mamas ao espelho e verificar se há alguma alteração, quer de uma mama e da outra, quer ao longo do tempo. Esta foi a primeira etapa. A segunda etapa é a palpação da mama, que deve ser realizada em pé, com uma mão atrás da nuca, e a outra realiza a palpação no sentido dos ponteiros do relógio, de fora para dentro, não esquecendo dos mamilos e da axila. Este autoexame também pode ser realizado pelos homens.
Ok, agora vou agora passar a apresentar o rastreio do cancro do colo do útero. Aqui falar do cancro do colo do útero sem falar do vírus do papiloma humano é impossível, isto porque o cancro do colo do útero tem sempre na sua origem a infecção pelo papiloma vírus humano, também designado de HPV, Human Papilloma Virus, e são variantes de alto risco. Para percebermos também um bocadinho este vírus em concreto, há muitos subtipos deste vírus, nem todos estão associados a lesões malignas, alguns estão associados mais a lesões de pele ou até a lesões genitais mais benignas, mas a verdade é que nós sabemos, por exemplo, que 100% dos cancros do colo do útero são por HPV, 84% dos cancros do ânus também são provocados por causa do HPV, 70% dos cancros da vagina, 47% dos cancros do pênis, 40% dos cancros da vulva e 99% dos condilomas ou verrugas genitais. Isto são lesões benignas, mas mesmo assim percebemos que têm impacto para a vida da pessoa, e por isso nunca é de deixar de informar o facto de que este vírus transmite-se muito facilmente através do contacto sexual, e é título de curiosidade, não implica que haja propriamente um comportamento de risco, não é só em pessoas que tenham alguma promiscuidade ou que tenham vários parceiros. Isto estima-se que cerca de 75% a 80% das pessoas que tenham iniciado a vida sexual já tiveram contacto com o HPV em algum momento ao longo das suas vidas. A verdade é que a infecção acaba por desaparecer espontaneamente na maioria dos casos, mas não há forma até agora de perceber quem é que é a pessoa que vai desenvolver um cancro e quem é que é a pessoa a quem vai voltar a regredir espontaneamente. Portanto, a única forma que temos até agora de o fazer implica o exame, e isso acaba por ser um dos fatores mais importantes a ter em conta aqui por causa do rastreio. O facto das lesões se gerarem e não serem diagnosticadas e tratadas em tempo útil, muitas destas lesões pré-malignas acabam por progredir para cancro. Em média demora também alguns anos, cerca de 10 anos em média, e só aí é que a pessoa poderá sentir alguns sintomas como perdas de sangue durante as relações sexuais ou um corrimento abundante com ou sem sangue associado, mas de cheiro mais intenso. Isto são sintomas, todos eles também muito vagos e associados a outras doenças. Portanto, não é muito fácil a pessoa suspeitar que tem um cancro do colo do útero. Daí a importância, lá está, de não menosprezar a importância do rastreio. Isto porque, lá está, se a infecção é assintomática em si, depois torna tudo um bocado mais complicado de perceber quando é que se desenvolve a lesão pré-maligna e o cancro. Assim, para perceber um bocadinho como é que nós atuamos em termos da prevenção, temos a prevenção primária, que já existe a vacinação temos a vacinação nonavalente, ou seja, para 9 tipos do HPV, temos uma vacina. E essa vacina até já é administrada gratuitamente, também faz parte do nosso Plano Nacional de Vacinação para mulheres com mais de 10 anos, recentemente também para homens, para crianças neste caso, que vão ser homens também. Isto também porque se sabe que vão ter lesões e também são portadores do vírus e transmissores do vírus. Isto também é muito importante também ter essa noção em conta. Para além disso, temos a prevenção secundária, e esta prevenção é onde entra aqui a questão do rastreio do colo do útero. Esta associação entre a prevenção primária e a secundária é que nos vai dar a maior proteção possível. Isto porquê? Porque são mesmo muitos os serótipos de HPV que geram efetivamente lesões malignas. São cerca de 40 que podem gerar alterações. Nós para já temos 9, e dentro das quais incluem-se algumas de alto risco, mas mesmo assim não estamos a conseguir cobrir tudo, por isso só mesmo com o rastreio é que conseguimos realmente uma cobertura máxima. Neste momento, o rastreio do colo do útero também utiliza o método da citologia. A citologia, para se perceber, é o estudo das células recolhidas no colo do útero, para ver se há alguma anomalia ou não, e também o teste de HPV, que é, no fundo, pesquisar no material recolhido se está presente ou não o vírus. Então, falando agora aqui em concreto daquilo que se faz também nas consultas de medicina geral e familiar, de planeamento familiar e aquilo que muitas das vezes é chamado como o Papa Nicolau. O Papa Nicolau era um cientista que acabou por desenvolver este teste. O teste é também chamado de esfregaço do colo do útero ou do cérvix. É usado para observar as células do colo do útero. Neste exame, através de um espéculo, observa-se o canal vaginal, localiza-se o colo do útero e, através de um escovilhão, vamos fazer, no fundo, a colheita do material celular. À partida não é um procedimento agradável, mas lá está, é um procedimento que também não é suposto ser muito doloroso. É um procedimento que é simples, e o material recolhido vai ser usado ou para a citologia, que será ou em meio convencional numa lâmina ou em meio líquido. Atualmente preconiza-se usar mais o meio líquido. Porquê? Porque nos permite também conservá-lo melhor e fazer também o teste do HPV. Este teste de Papa Nicolau, para quem é que está indicado? Está indicado ser realizado para todas as mulheres entre os 25 e os 60 anos, e se o resultado for normal, este exame deverá ser repetido de 5 em 5 anos. Isto aqui porque agora atualmente preconiza-se que se faça o teste de HPV e a citologia, ou seja, dá-nos mais segurança um exame que seja normal. Agora queria só também falar aqui um bocadinho de... Falamos muito daquilo que é possível fazer na consulta médica, mas, através dos rastreios, mas acho que era muito importante tirarmos também aqui um tempo para pensarmos o que é que nós, em nossas casas e na nossa vida, conseguimos fazer para prevenir o cancro. Porque muitas das vezes são coisas que... Parece que não há uma escapatória. Aliás, o que vemos é que com o aumentar da idade, o aumentar da esperança média de vida, temos cada vez mais pessoas que dizem, olha, este o meu amigo no outro dia agora tem um cancro, a minha amiga também, um tio, um irmão também teve cancro. E no fundo ficamos a pensar, mas parece que isto vem a toda a gente e não há uma grande forma de nos prevenirmos. E, efetivamente, não há uma forma 100% segura de precavermos-nos do cancro. É algo que também depende um bocadinho da nossa própria natureza. Todas as células do nosso corpo se dividem e todas elas podem ter erros ao dividir. Costuma-se dizer, lá está, errar é humano, errar é biológico e por isso mesmo o cancro acaba por ser um bocadinho uma questão que está presente. É importante, contudo, perceber que alguns comportamentos que temos podem nos prevenir muitos tipos de cancro e a própria Liga Portuguesa contra o Cancro em conjunto também com a OMS e neste caso também com a instituição europeia acabou por criar os 12 mandamentos, por assim dizer, daquilo que era essencial tentarmos fazer nas nossas vidas para reduzir ao máximo o risco de muitos cancros. Não estamos a falar só destes três, estamos a falar de cancros do pulmão, cancros da próstata, muitos outros, da pele, acaba por ser um compêndio de ajudas que vos vamos tentar lembrar aqui. Muitos deles provavelmente já sabem. Um é o mais óbvio possível, é não fumar. Como sabem, o fumo do tabaco é um dos cancerígenos mais bem estudados. Sabemos que não é só o fumo ativo, é o fumo passivo. Para perceber, o fumo passivo é, se estivermos em frente a alguém que está a fumar, há inalação das partículas do fumo de tabaco, portanto, também se vai depositar nos nossos pulmões, também vai para o sangue, também vai aumentar uma série de cancros. Também o fumo em terceira mão, isto tem a ver com o facto de, por exemplo, fumarmos no carro e as partículas depositarem-se no carro, pessoas que estejam posteriormente dentro do carro, ao mexerem-se, ao sentarem-se, levantam essas partículas e também as vão inalar. Isto muitas das pessoas provavelmente nem têm noção de que há um risco aumentado de cancro com esta exposição, mas existe efetivamente. E por isso é importante também fazer da nossa casa uma casa sem fumo. Não só a casa, também como o próprio local de trabalho, para evitar ao máximo esse tipo de exposição. Outro conselho importante é manter um peso saudável. Aqui nós sabemos que a obesidade está associada ao desenvolvimento de estados inflamatórios que podem aumentar certo tipo de cancros. Também outro conselho que no fundo vai ajudar a este que disse anteriormente, manter-nos fisicamente ativos durante o dia-a-dia. Aquilo que a OMS recomenda são 30 minutos de pequenos exercícios moderados, de 5 vezes por semana, ou seja, 150 minutos numa semana toda. Não é muito difícil. Parece mais difícil vendo o número 150. Mas há benefícios a partir de 10 minutos de caminhada, por exemplo. Se estivermos ativamente a procurar fazer este tipo de atividade, aumentar a nossa atividade física diária e combater o sedentarismo, estamos, no fundo, a diminuir o risco não só do cancro, mas também de outras doenças, que depois vão aumentar também o risco de cancro. Outro conselho muito importante, a dieta saudável. Como aqui já foi falado, nós temos uma sorte enorme, o facto de termos nascido num país que privilegia uma dieta muito próxima da mediterrânica, certo é? Pronto, temos os enchidos e isso também é típico nosso. Mas o facto é que muita da nossa dieta usa muito o azeite, usa muito os peixes, usa bastante cereais integrais, leguminosas, vegetais, frutas, e isso é uma alimentação saudável. É recomendada pela Organização Mundial de Saúde como das mais saudáveis para, precisamente, proteger contra o cancro. É importante também evitar um bocado esta dieta ocidental que ultimamente temos estado cada vez mais expostos, que é o consumo de alimentos hipercalóricos, as bebidas açucaradas, as carnes processadas, as carnes vermelhas e os alimentos que têm demasiado sal. Porque tudo isto também vai aumentar o risco de cancro e o risco de outras doenças. No caso do álcool, se conseguirmos moderar o consumo, será sempre melhor. Não consumir bebidas, como é óbvio, vai ser benéfico para a prevenção de cancro, porque sabemos, lá está, que há uma série de cancros que estão associados ao consumo de álcool. Em relação aqui também à exposição solar, e ainda como estamos agora a entrar no verão, acho que é mesmo importante reforçar esta parte. O melanoma é um cancro da pele que está associado à exposição solar intensa, mas que se desenvolve muitos anos depois desse escaldão ter acontecido. E é por isso que é particularmente importante nós protegermos as nossas crianças de escaldões desde cedo. Porquê? Porque um escaldão numa criança que para já tem a pele mais sensível, tem a área corporal mais pequena, queima-se com mais facilidade. Se essa pessoa vai desenvolver desde cedo algumas mutações, podemos depois, mais tarde, ter esses problemas. Todas as pessoas devem, por isso, usar o protetor solar e evitar também a exposição a solares, porque há aqui uma exposição alta à radiação. No local de trabalho, um outro conselho é protegermos-nos de substâncias cancerígenas. Isto faz seguindo as instruções de segurança e de saúde, que existe também na medicina do trabalho. Muitas partículas acabam por aumentar o risco de alguns cancros e isso é importante ter cuidado. Verificarmos também se a zona onde habitamos, se não estamos a ser expostos à radiação. É importante também, isto é feito também com políticas a nível mais comunitário e de saúde ambiental, controlar estes níveis elevados de radon. Acaba por ser uma medida mais indireta, mas o facto de estarmos proativamente também a procurar saber que temos um ambiente seguro é importante. Outros aspectos importantes, aqui em relação às mulheres, factos importantes que convém falar é o facto de a amamentação ser um protetor importante do risco da mãe vir a desenvolver o cancro da mama. Por isso, se puder amamentar o bebê, é algo que deve fazer para prevenir o cancro da mama, para além de uma série de outras vantagens que também há para o próprio bebê. Em relação também aqui, como também já tinha sido falado, em relação à terapêutica hormonal de substituição que se faz na menopausa, há alguma desta terapêutica que pode aumentar o risco de cancro da mama, por isso limitar esse uso ou usar quando é mesmo necessário. Outros aspectos importantes é assegurar a vacinação dos filhos, do cumprimento do Plano Nacional de Vacinação, em que estão incluídas a vacinação contra a hepatite B e contra o HPV, agora também em ambos os sexos, e que vai proteger o desenvolvimento de muitos cancros. Aqui, finalmente, relembrar aqui um bocadinho do que nós estivemos a falar, participar ativamente nos programas organizados de rastreio do cancro, que já existem a nível populacional, para o cancro colorretal, no caso dos homens e das mulheres, no cancro da mama para as mulheres e o cancro do colo do útero também para as mulheres. Nós agora íamos deixar aqui um tempinho para se quisessem perguntar alguma dúvida, algo que gostassem de ver mais bem esclarecido, estamos à vontade.
E só gostava de saber, muitas vezes dizem para fazer o rastreio, tudo bem, o problema é que pede-se ao médico. E acho que nós nem devemos pedir, então, com a idade, eles devem saber o que é que devemos fazer. E mesmo assim, às vezes fazemos, mas temos que pedir e eles não gostam que a gente peça para fazer os exames.
Mas no caso em concreto aconteceu isso. Nós normalmente tentamos, proativamente, tentar chamar as pessoas a fazer o rastreio. Claro que numa situação, isto tem estes timings em que a pessoa pode estar descansada, por exemplo, se tiver a pesquisa de sangue oculto das fezes está normal, pode esperar 2 anos para fazer outra vez. Ou se, por exemplo, já tiver feito uma colonoscopia e veio normal, pode esperar 10 anos e também não será a partida convocada para o rastreio. Mas lá está, nós proativamente temos tentado captar o máximo de...
Por exemplo, as mamografias, a gente sabe que de 2 em 2 anos recebe a carta para se fazer.
Exato.
Fora disso, não se recebe mais nada para se fazer, rastreio mais nenhum.
O do
colonoscopia, isso. Eu já fiz.
Nós, o da pesquisa de sangue oculto das fezes, temos tentado fazer chamar as pessoas a partir dos 50 anos para começarem a fazer.
Eu tenho 66 e até hoje nunca fui chamada para nada disso.
Ok, convém. A única convém coisa, nesse a un... caso, convém
a única efetivamente. Coisa, a única coisa que foi chamada é para fazer a mamografia, sou sempre
sim,
chamada.
Sim, sim.
E até porque eu, normalmente, no meio dos 2 anos ou no ano seguinte, peço sempre ao médico, mas sou eu que peço fazer a ecografia.
Certo.
Porque eu tenho um nódulo que não se nota, mas que já fui chamada quando isto apareceu, quando nós fazíamos na parte do Porto, que agora são os de Coimbra.
Uhum. E muitas das vezes acaba por ser importante fazer uma vigilância com a ecografia, intercalada com a mamografia. Pronto, de 2 em 2 anos.
E eu, por acaso, tenho cuidado, mas sou eu que peço ao médico.
Uhum.
Porque se estiver à espera que o médico me mande fazer, se calhar, não fazia.
Eu, aqui, lá está, é por isso que nós estamos até a reforçar o papel que o doente tem, porque efetivamente o vosso papel é chave. Nós, um dos problemas que existe nos cuidados de saúde primários é que o acesso a médico de família é difícil. As listas de utentes por médico de família são muito grandes, em média são muitos utentes, 1500, 1800, e acaba por ser muitas das vezes difícil apanhar todos os casos. Efetivamente, quando há um papel ativo do doente, é muito mais fácil nós conseguirmos fazer esta prevenção do cancro, e por isso é que também fazemos ao máximo este tipo de intervenções, precisamente porque sabemos que nas condições que temos é fácil falhar, e por isso se a pessoa estiver consciente do risco e consciente de que existe um método de rastreio gratuito e fácil, acaba por haver muita vantagem em trabalharmos juntos.
Era só.
Mas percebo as dificuldades, sim, porque efetivamente às vezes não é fácil.
E eu queria, portanto, esclarecer uma dúvida. A senhora doutora agora um bocado falou que quem fez o exame, portanto, do intestino, o colo, que só, tanto tudo bem, só passar 10 anos que poderá fazê-lo, não é? No meu caso, eu fiz há 4 anos, estava tudo bem. Mas tenho a minha mãe que tinha, não era só um, tinha muitos polos. Tirou alguns, não quis tirar o restante. Tinha um irmão meu que faleceu, não foi disso, mas foi de outra situação. E também queria perguntar, então, se realmente tem que esperar 10 anos ou poderei ter a fazer antes? Pode ser hereditário, não é?
Boa noite, obrigada pela questão. Efetivamente, o rastreio que nós falamos aqui, que é gratuito e organizado a nível da população portuguesa, é para pessoas assintomáticas, e também referimos aqui os critérios que podem ser de exclusão deste rastreio e que podem necessitar efetivamente de ter uma vigilância mais apertada ou não, consoante os antecedentes, entre eles o familiar. Pessoas que têm antecedentes familiares de cancro do cólon e reto devem então procurar um médico de família e depois, consoante o grau de parentesco, quanto a idade com que foi diagnosticado o cancro do parente, se quantos parentes são, tudo isto depois tem influência na vigilância, na periodicidade em que é repetida a colonoscopia. Portanto, as pessoas que têm familiares com cancro do cólon e reto devem falar com o médico de família, e o médico de família avalia a situação e vê se a periodicidade pode ser dos 10 anos ou se tem que ser inferior. Está bem?
Pois, porque a minha dúvida era essa, realmente.
Pronto.
A minha mãe tem, ainda é viva, tem. Uhum. O meu irmão que faleceu também tinha.
Um irmão? Eu, não percebi, desculpe.
Um irmão meu também tinha.
Um irmão.
E a minha dúvida era se realmente eu terei que fazer antes para ver, ou posso esperar os 10 anos. A minha vontade não é fazer nenhumas.
Pronto. Agora também já a anestesia. Antes era um exame desconfortável porque a anestesia, sim, nem a sedação.
Fiz há 4 anos, fiz precisamente ao estômago e aos intestinos.
Exatamente, pronto. Atualmente a sedação já é comparticipada pelo Sistema Nacional de Saúde e pronto, torna-se um exame sempre mais fácil e tolerado pelos doentes. Antes era mais desconfortável. Não lhe sei dizer no seu caso, teria que fazer-lhe mais perguntas sobre os seus familiares e sobre as suas patologias, mas acho que deve mesmo falar com o seu médico de família, uma vez que já tem 2 familiares, não é? Okay. É preciso saber com que idade é que eles foram diagnosticados, é preciso também saber o que é que tinha na sua colonoscopia antes, se estava mesmo normal ou se foi retirado algum pólipo. Pronto, é vendo caso a caso, mas sim, no seu caso, se já tem esses antecedentes familiares, deve procurar.
No meu caso estava tudo bem. Ok, Sr.
Eu queria só dizer uma coisa porque percebo o facto de uma pessoa ter um familiar com um cancro destes assusta e fica fica constantemente ali. É o elefante que ninguém gosta de falar, mas que está lá sempre e tem uma presença grande. Mas muitas das vezes a razão pela qual nós temos alguma segurança em dizer que uma colonoscopia normal pode demorar 10 anos e tem segurança, é porque todo o cancro é genético, nem todo é hereditário. O que é que isto quer dizer? Vem tudo de mutações, como falamos logo no início, mas nem todo ele significa que, por eu ter um familiar que tem cancro, eu estou, tenho essa sentença em cima. Há efetivamente cancros hereditários e aí normalmente desenvolve-se em idades mais jovens e até por isso que nós já preventivamente, se soubermos que há alguém que tem um familiar, começamos mais cedo a fazer o rastreio. E depois também há a questão de nós sabermos que desde o momento em que vemos um cólon sem lesões nenhumas até ao tempo em que se desenvolve uma lesão que possa vir a ser cancerígena, geralmente decorrem entre 10 a 15 anos. Ou seja, dá-nos essa segurança, repetir em 10, ou o que às vezes também se pode fazer é, durante 5 anos, não fazer nenhum exame, e depois começarmos novamente a fazer a pesquisa de sangue oculto das fezes, que é um exame menos invasivo, não tem aquela preparação, não tem aquela sedação, e acaba por a pessoa também sentir que está mais bem controlada com esse rastreio e também o próprio médico sabe que está bem controlado.
Ok, estou esclarecido, muito obrigado.
Sabemos que com as alterações da pandemia o acesso aos médicos não foi feito da mesma forma. Foi restringido a presença do utente, foi feito muita consulta por, a mim também me aconteceu, por telefone. Tem alguma estimativa se durante estes 2 anos de interregno de consulta presencial assídua, se eventualmente, isto é uma pergunta, não é simpática, não é? Se eventualmente perdemos aí alguma situação de antecipar algum tipo de doença?
Assim, eu não tenho números agora aqui comigo, mas é uma realidade. Nós perdemos hipóteses de rastreio. Tem vindo a chegar ao IPO situações de cancros em estados mais avançados e com prognósticos piores, precisamente por esta janela temporal de 2 anos em que houve muita consulta que não foi feita e em que muitas das vezes na consulta presencial temos a vantagem de podermos ver o doente e pensar, mas há quanto tempo é que fez o rastreio? Se calhar já devia fazer e convocar mais proativamente para os rastreios dentro da consulta, que podia até nem ser por causa da vigilância e dos rastreios populacionais. Isso foi particularmente importante para o cancro que eu estive a apresentar, o cancro de colo do útero. Tivemos muitas citologias que acabaram por não ser realizadas porque têm que ser em meio presencial e dependiam também da disponibilidade das pessoas para o fazer. E como também havia uma certa percepção de que não era a prioridade, acabávamos por não ter, não conseguir, mesmo convocando, muitas das vezes acabávamos por também não vir porque não era um tema como o Covid foi durante 2 anos. E, efetivamente é um problema grande de saúde e que as consequências podemos ver mais tarde. Anos mais tarde é que vamos ver os efeitos desta diminuição dos rastreios populacionais. Importante chamar as pessoas novamente, porque já temos este bicho bem conhecido, acho que sabemos como o travar, mas o cancro continua a ser ainda lá está o caranguejo, difícil de abordar e é um problema que vai ser comum daqui para a frente, porque a população está a envelhecer e temos que estar sempre à frente do acontecimento.
A importância também de estarmos hoje aqui todos presentes, não é? Para falarmos um bocadinho sobre estas temáticas, porque efetivamente tivemos 2 anos de interregno, não é? Infelizmente, e é importante voltar a falar às pessoas, a informar as pessoas, porque a saúde... Somos o primeiro ator da nossa saúde, o ator principal somos nós. Somos nós, primeiro temos que olhar para nós, ok? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? E depois procurar ajuda, efetivamente. E pronto, é daí a importância de estarmos aqui hoje a falar sobre isto, para que as pessoas estejam mais alertas e também alertarem também os vossos médicos de família para que possam participar nestes rastreios, está bem?
E amigos que não puderam estar, mas alertem também a população, porque nós já sabemos que os cancros existem, mas muitas pessoas vivem a vida às escuras e tropeçam, e isto no fundo é ligar lanternas. Para não tropeçar, acho que é sempre importante andar de lanterna ligada, porque pode ser muito complicado uma queda. Acho que é essa a ideia que tiverem, se tiverem em mente aquelas 12 mensagens que nós mandamos para prevenir um bocadinho o cancro e irem conversando com os colegas, com familiares, que às vezes dizem, mas a gente vai isto, ninguém fica aqui para contar a história, mas efetivamente a qualidade de vida conta e acho que se conseguirmos viver com saúde faz toda a diferença. Se pudermos prevenir este tipo de doenças era muito importante.
Boa noite, obrigado pela disponibilidade. Penso que foi ontem que celebrou-se o Dia Internacional do Médico de Família. Apesar disso, Portugal tem 1.300.000 pessoas à espera de médico de família. O que é que eles podem fazer? Como é que eles podem ter acesso a estes exames e digamos, a estes rastreios, se nem médico de família tem?
E acaba por ser uma pergunta-chave, não é? Acaba por ser muito o nosso papel estarmos proativamente a tentar que estes rastreios se cumpram nas populações. Efetivamente também há toda uma rede de saúde pública que está por trás e que tenta chegar ao máximo das populações, mesmo as que não têm médico de família. Mas fica sempre muito mais difícil e é um desafio que temos pela frente, porque enquanto não houver pelo menos este tipo de segurança de que está alguém a quem eu consigo deslocar-me com facilidade e já agora esclarecer se devo ou não devo fazer o rastreio, fica um bocadinho difícil. Estou a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas efetivamente é o trabalho que mais fazemos. É um trabalho preventivo. O trabalho mais diferenciado é do papel da oncologia e aí muitas das vezes estamos a fazer uma intervenções que se calhar podíamos ter prevenido. Portanto, lá está, não conseguindo ainda ter essa cobertura nacional, aquilo que temos que apostar mais é mesmo na literacia para a saúde. Acho que este tipo de iniciativas são chave quando ainda não temos as condições ótimas, porque acaba por podermos expandir o conhecimento que temos para com as populações e as populações partilham. Isto, as conversas, acho que lá está. Acaba por ser uma consulta médica por indireta, se nós conseguirmos chegar à pessoa que falou connosco, que esteve neste momento agora. Mas é o possível e fica aquém daquilo que nós desejaríamos.